בעזרת השם, דף קה עמוד א', נעשה את שמלינה. פרעה פסוק, מדוע שובבה העם הזה ירושלים שובבה ניצחת וגומר? ופסוק זה רפרי, אונסרטו דבאצ'י, אינטרי דאוס, יופוב ישראל. עם הרב הספליקו רב, תשובה ניצחת ישיב הכנסת ישראל לנביא. ופובו, פייזמו ארגומנטו פורצ'י קונטרו פרופטה. אמר להם נביא לישראל, ופרופטה ג'יסי פרופובו, חיזרו בתשובה, עבודכם שחטאו, היכן הם? ג'יסי פרופטה, פסם תשובה, סרפינדם, דאז, מאוז עשויים זימודים עושים קומפורטמנטו, פרקאו פייד ווסייס, וזנת פסדוס, כי פקרו, עולה עשו, אליס טודוס מוהרו. אמר להם, הזמונרום, ופובו, ונביאיכם שלא חטאו, היכן הם? שנאמר אבותיכם, הם ונביאים העולם יחיו, אז בואו נפובו, יוס פרופטס, כי סיגירו לכם מן התורה, אין הסתמאים מוהרו, אין הסתמאים מזיסטימאס. פעל הרב אמר להם, חזרו והודו, פורין דפויס, ופובו, קונפסו, כנברדד וארגומנטו דנביא סתבסרטו, שנאמר, כמו לזו פסוק, אך דברי מחוקי אשר ציווית את עבדי הנביאים, וגומר, ופובו קונסינצ'יו, כי os antepassados que pecaram, eles não existem mais, porque eles morreram de uma maneira trágica, morreram castigados por Deus, em guerras e pragas. Já os profetas, que seguiram o caminho de Deus, morreram, tiveram vida longa e morreram de velhice. Shmuel Amar, o Shmuel explica esse primeiro passuco de uma outra maneira. Baal Asarab Neadam Yashvu Lefanav, vieram 10 pessoas perante o profeta. Amar Lem disse o profeta, Chizru Bichuvá, se arrependam e mudem o seu comportamento. Amrulo, responderam o povo de Israel para o profeta, Evet shemachru rabu veisha shengirsha baala klum, yesh leze alze klum, um escravo que foi mandado embora pelo seu patrão, ou uma esposa que foi divorciada pelo seu marido, o marido ou o patrão podem cobrar algo deles? É óbvio que não. Assim também, Deus abandonou o povo de Israel, dizia o povo na época. Deus abandonou o povo e nos entregou nas mãos dos outros povos. E por isso a gente também não tem a obrigação de servir a Deus e também não vai adiantar nada. Amar o Lakadosh Baruch Hu Navi. Nessa hora disse Deus para o profeta Lecha Morlem, vá e diga a seguinte profecia. Eis essa pergritut imechem asher shalachtia, omim minoshai asher macharti etchem lo. Eu não divorciei como um marido que se divorcia de uma esposa. Eu não mandei vocês embora como um escravo que liberta como um patrão que liberta o escravo. Vocês não foram mandados embora assim como um marido que divorcia a esposa, e sim como um marido que abandona a esposa por um certo tempo, mas eles ainda vão voltar a estar juntos. Ou como um patrão que castiga o seu escravo e entrega ele na mão de outro, mas ele ainda pertence ao primeiro dono. Assim também, vocês estão sendo castigados por causa dos seus pecados, mas eu não abandonei vocês. Vehaino damer Eshlakish, e sobre isso falou Eshlakish. Mas ele teve qual a expressão do Pasuk? David, Avdi, Nebuchadnezzar, Avdi. É dito que o David Amelech é meu escravo. É dito que o Nebuchadnezzar, que castigou o povo de Israel, também é meu escravo. Como é que dá para comparar o David Amelech, que era um tzadik, com o Nebuchadnezzar, um rei goi, que não seguia o caminho da Torá? A resposta é, Deus já sabia que futuramente o povo iria argumentar que Deus abandonou o povo de Israel. Então Deus já nomeou o Nebuchadnezzar, de o Nebuchadnezzar, o meu escravo, de maneira que Deus vai poder responder para o povo, o Nebuchadnezzar, ele pertence a mim. Igual quando um escravo, assim como um escravo obtém alguma coisa, esse objeto pertence ao dono, assim também o Nebuchadnezzar conquistou vocês, mas vocês ainda pertencem a mim. A Gemara analisa um outro pasuk. O que vocês acham? Não vai acontecer o que vocês querem. Vocês estão falando que vocês vão se igualar aos outros povos que fazem idolatria e servem para pedras e madeiras. Eu eu estou prometendo em nome de Deus que Deus vai reinar sobre vocês à força. Ou seja, se o povo pecar, Deus vai trazer castigos até que o povo volte a servir a Deus. Amar Rav Nachman falava sobre isso. Rav Nachman, kol ki hayritcha litrachman alan ulfirkunan. Quem dera que Deus nos traga toda essa fúria, toda essa força contra nós e que finalmente nos tire da galuta do exílio. A Gemara continua fazendo isso aqui. Vaisru lemishpat elokav yeron. O que quer dizer esse pasuk? Amar Rav Barbachana, isso explica Rav Barbachana. Amar Rav Yisrael Chazru b'tshuva. O profeta disse para o povo de Israel: façam tshuva e mudem o seu comportamento. Amrulo e Narcholim e Tzara Shebanu Sholetbanu. Responderam o povo: a gente não consegue. Uma vez que o Yetzará, o mau instinto que Deus pôs dentro de nós, nos faz pecar. Amarlaem, respondeu o profeta, Isu Yetzrechem, dominem o mau instinto de vocês. Amrulo, respondeu o povo, Erukav Yoreno, que Deus mude esse instinto que temos dentro de nós. A gente não tem a força de vencer esse instinto que nos leva a pecar. Vimos na Mishnah, nosso primeiro Mishnah do nosso Perek, Arba'a Ediotot, que tem quatro pessoas que perderam a recompensa no mundo vindouro, que são Bilam, Doeg, Achitofel e Gehazi. Agora vai analisar cada um. Vamos começar com o Bilam. O que quer dizer esse nome? Beloam. Isso quer dizer que futuramente ele não vai receber o mérito junto com o povo de Israel. Dava Rachel uma outra explicação, Bilam, Shebilaam. Pode ser explicado o nome dele, que ele confundiu o povo, ou seja, ele confundiu o povo de Israel e acabou fazendo que eles vão pecar. Ben Beor, o que quer dizer o nome, o segundo nome dele, Ben Beor, filho de Beor? Sheba al-Beir, isso quer dizer que ele tinha relação com animais. Como a gente vê mais pra frente, ele fazia vários feitiços e ele fazia também relações íntimas com o seu próprio jumento. Tana, fala a Braita, Hu Beor, este Beor, que era o pai de Bilam, ele é o Beor, ele também é o Koshen Rishantaim, que atacou o povo de Israel na época do Shoftim, o Lavan Arami, e ele também é o próprio Lavan Arami, que era o sogro de Jacob Avino. Beor Shebaal Beir, ele chamava de Beor porque ele tinha relação com animais. Koshen Rishatayim, porque era chamado de Koshen Rishatayim, Rishatayim em hebraico quer dizer duas maldades. Deavat Shteir Shobeser, ele fez duas coisas ruins contra o povo de Israel. Achat Bimei Yaakov, Veachat Bimei Shfotos Shfotim. Uma ruindade foi na época de Yaakov, quando Lavan tentou exterminar Yaakov e seus filhos. E a segunda vez foi na época de Koshen Rishatayim, quando ele atacou o povo. O Mashmo, o próprio nome dele, Lavan Haravishmo. Ktiv, fala o Pasuk, Ben Beor, que o Lavan, que o Bilam, ele era chamado Ben Beor, filho do Beor. Ktiv Beno Beor, mas outro Pasuk diz Beno Beor, a conotação é que o filho dele chamava Beor. Então o pai dele era Beor, o filho dele era Beor. Amar Rebiochan, explica Rebiochanan, Aviv Beno Beneviut, o pai do Bilam, o Beor, mesmo que ele era um profeta também, ele era como se fosse o filho dele em profecia, porque o Bilam era um profeta maior. Vimos então que o Bilam não merece recompensa no mundo vindouro. Bilam, de lo ati le arma de ati, achar goim achrinei ato. A Gemara diz, a Mishnah disse que o Bilam perdeu a recompensa no mundo vindouro. Já os outros goim, eles merecem recompensa no mundo vindouro. Assim podemos deduzir na nossa Mishnah. Matniti mani le Yoshuai. Logo a Mishnah vai conforme a opinião de Rebbe Yoshua, que é trazida na Braita. De Tânia, fala a Braita. Rebbe Lezer, o medo diz Rebbe Lezer. O Pasuk diz o seguinte: Yashuvu Reshaim Lesheola. Os Reshaim perversos vão para o precipício, ou seja, eles não vão ter recompensa no mundo vindouro. Kol Goim Shechecherokim. Todos os Goim que esqueceram Deus. A primeira explicação diz: Yashuvu Reshaim Lesheola Eloposheisel. A primeira parte do Pasuk, quando fala dos perversos, isso se refere aos judeus que cometeram coisas ruins. E a segunda parte do Pasuk é que todos os goim que pecaram, eles também não vão ter recompensa no mundo vindouro. Assim diz Rebbe Eliezer. Ou seja, os outros goim que não foram pecadores vão ter recompensa no mundo vindouro. O pasuk diz que os rechaim, os judeus que pecaram, e os goim que esqueceram Deus. Já os goim que não esqueceram Deus, podemos deduzir que eles merecem recompensa no mundo vindouro. Amar o Yehoshua, já o Yehoshua argumenta, Vechi ne'emar, vechol goim, ou kechol goim. O pasuk não diz kechol goim, ou seja, que assim como os goim, assim também os judeus perversos não vão merecer recompensa. Falou Neymar, era kol goim shim kheroim. O pasuk diz todos, não igualando os judeus com os goim. Ela explica então em Yehoshua, Yashuv Rishayim Lesheol, quando o pasuk diz a primeira parte que os perversos vão perder sua recompensa, Manilu kol goim shim kheroim. Explica com o Shoson pasuk que isso se refere aos goim que esquecem Deus. Ou seja, todos os goim, eles não seguem Deus, eles esquecem de Deus, e eles não vão merecer recompensa no mundo vindouro. Futuro Arashá está em Tzvani Matzvó. E o próprio Bilam, Arashá, ele já disse, de certa maneira, indiretamente, que ele não ia merecer recompensa no mundo vindouro. Amar, quando ele disse, Tamut Nafshi Mot Yesharim, que eu morra uma morte de pessoas corretas, assim como o povo de Israel. Amar, quando o Bilam disse o Pasuk, Tamot Nafshi Mot Yesharim, que minha morte seja uma morte de pessoas corretas, assim como o povo de Israel, e que meu destino seja igual ao deles. Ou seja, a explicação é a seguinte: se eu tiver uma morte de pessoas corretas, ou seja, se eu tiver uma morte natural, então o meu destino vai ser igual ao do povo de Israel, que eu vou ter recompensa. E se eu não tiver uma morte normal, então continua o passo que diz, eu vou para o meu caminho. Ou seja, se eu for morto não de uma maneira normal, eu vou ir para o inferno e não vou ter recompensa no mundo vindouro. Ou seja, o Bilam, de fato, ele foi e morreu na guerra. Isso indica que ele não tem recompensa no mundo vindouro. A Gemara vai agora analisar alguns tukim da Parashá de Balak. Vairchuz e Knei Moav e Knei Midian. A Torá nos conta que os anciões de Moav e de Midian foram para o Bilam, esse grande feiticeiro na época, ele era também um profeta, e pediram para ele vir amaldiçoar o povo de Israel. E como a gente sabe, o Deus falou no começo que ele não deveria ir, depois ele insistiu, aí Deus autorizou ele de ir, na condição que ele falasse somente o que Deus iria ordenar. No caminho, aconteceu aquele grande milagre, quando o jumento começou a falar com o Bilam, e depois da continuação, tudo que ele queria amaldiçoar o povo, ele acabou abençoando o povo de Israel. A Gemara analisa então isso aqui. É dito que os anciões de Midian e Moab foram para Bilam. Tana, fala a Braita, Midian e Moab, Royalem Shalom e Olam. O povo de Midian e de Moab são dois povos que nunca se gostaram. Porém, para guerrear contra o povo de Israel, eles se uniram. Mashal Shnei Klavim Shubeder, uma anedota fala sobre dois cachorros que cuidavam do rebanho. Toda hora eles se odiavam, se brigavam a hora inteira, os dois cachorros. Veio uma vez uma raposa para tentar devorar um dos cachorros. Amar Hacher, pensou o outro cachorro. Se eu não vou ajudar o meu companheiro, o outro cachorro, a raposa vai derrotar o cachorro e depois, amanhã, a raposa vai vir me derrotar. Então eles se uniram para matar a raposa. Assim também, o Midian e Moab, mesmo que eles não se gostavam, se juntaram contra o povo de Israel. Amar Papa diz a Papa, sobre isso fala o ditado, Karkushta Veshuna, o gato e o rato, Aldo e Lula Mitavra de Bishgada, fazem uma festa juntos quando o mau espírito é derrotado. Ou seja, mesmo Midian e Moab, que não se gostavam, se juntaram, ficaram como amigos para vencer o povo de Israel. Vayashu Sarim Moab em Bilam. É dito, no fim, a continuação, que os anciões de Moab voltaram juntamente com o Bilam. Já os anciões de Midian não são citados. Sarim Midian El Hanazul, cadê os anciões de Midian? Responde Agmará, Keiva de Amar Lehu, já que na primeira vez que eles pediram para o Bilam vir, respondeu o Bilam, Lino Paolala Beshavotet Hemdavar, Deus, o Bilam falou na primeira vez que ele precisa dormir à noite para perguntar a Deus no sonho se Deus lhe autoriza. E aí Deus não autorizou. Depois, na segunda vez, Deus autorizou. Mas já quando os anciões de Midian viram isso, que ele vai perguntar para Deus, Amru Kulum Yesh Av Sonet, bro, como é que ele vai perguntar para Deus? É óbvio que Deus não vai deixar que seus filhos, o povo de Israel, seja castigado. Então eles entenderam que nada ia sair disso e eles já deixaram. Na primeira vez eles já abandonaram o Bilá. Amar Rav Nachman, fala Rav Nachman, chutzpah, a pessoa que age com insistência demasiada, sem ter vergonha, ele insiste sem vergonha, afilu klapei shmaya mehale, mesmo com relação a Deus, isso consegue, a pessoa consegue alguma coisa. Por quê? Porque na primeira instância Deus falou para Bilam que ele não deve ir juntamente com os anciões de Midian, mas já que o Bilam insistiu sem ter vergonha de Deus e tentou contrariar as palavras de Deus de uma maneira insistente, essa persistência acabou causando que Deus autorizou ele de ir. A pessoa que tem essa persistência, ele é como se fosse um rei. Só falta a coroa, mas ele já é um rei. Dichtiv, como fala o Pasuk, fala o rei David, quando o Yoav ben Tzruia assassinou alguém que ele não queria, falou o rei David que eu sou um rei delicado e o Yoav ben Tzruia são pessoas muito fortes e persistentes, então que Deus traga o castigo para eles. Ou seja, o rei David não tinha força de castigar eles. A gente vê que a pessoa que tem essa persistência e não tem essa vergonha, ele é como se fosse um rei. O Bilam, ele era manco de um dos pés. Shenemar, como diz o Pasuk, Vayelech Shefi. Daqui a pneu desse Pasuk, que ele foi manco, quer dizer, que ele era manco de um dos pés. O Shimshon, valente, que salvou o povo de Israel contra os Plishtim. Bishtereglav, ele era manco dos dois pés. Shenemar, como diz Yaakov, na sua brachá para Dan, que era o ancestral de Shimshon, Shefifol Aleo Rachanoshech Ikvei Sus. Daqui aprendemos que ele era membro dos dois pés. Bilam suam achat minavaya. O Bilam, ele era cego de um dos dois olhos. Shenemai, como diz o Pasuk, Setumai, com o olho fechado. Kosem Beamatoia. Ele também fazia feitiços com os seus órgãos íntimos. Ktiv, rachat, onde a gente sabe isso? Porque o Pasuk diz com relação a Bilam, Nofel ugnuenaim. Aparece a palavra Nofel. Ktiv, hatam. E com relação a Haman aparece, Venera Haman Nofel Namita, assim como com relação a Haman, o Hashverosh desconfiou que ele estava pecando com sua esposa, assim também o Bilam, isso se refere aos seus órgãos íntimos. Itmar, Marzutra Amar, fala Marzutra, Kosebe Amatoia, realmente ele fazia feitiços com os seus órgãos. Mar Breda Lavina, Marjama Breda Lavina diz, Sheba Alatono, ele tinha relações com o seu próprio jumento. Manda Marcos sempre a batalha que ele amará. A primeira opinião, que diz que ele fazia esse tipo de feitiços, a gente viu de qual passou que ele aprende, como vimos acima. Manda Marcos baratonou, já a segunda opinião, que ele tinha relação com o seu jumento, de onde ele aprende isso? A resposta é ativa, é dito com relação ao Bilam, kara shachav. Aparece a palavra kara shachav. Ativa também com relação a Yael, e Sisra é dito, ben regla kara Nafal Shachar, assim como lá isso se refere a uma relação, assim também com relação a Bilam e seu jumento, isto é, se refere a uma relação. Veodé Adat Elion, é dito que o Bilam, ele conhece as intenções divinas. Pergunta a Mara, como é que pode ser? Hash Adat Bem To Lo Hava Yadá, Adat Elion Hava Yadá. O Bilam, ele não sabia nem as intenções do seu próprio jumento. Quando o jumento começou a falar, é óbvio que ele não sabe as intenções divinas. Maidat Bento, o que quer dizer que ele não sabia a intenção do seu jumento? De Amarlei, porque os anciões de Moab perguntaram para o Bilam, Maitai Maruchiva Susa, por que você usa um jumento para viajar e não um cavalo? Um cavalo, ele é mais rápido. Amarleu, falou o Bilam, quando ele queria esconder o seu relacionamento com o burro. Shaddai Leuberit Betiva. O meu cavalo ele está pastando. E por isso eu estou usando agora o jumento. Amra Lei. Aí Deus abriu a boca do jumento. E ele disse: Halonu Hiatonacha. Eu sou o seu jumento. O que você me fala que você tem cavalos? Eu que sou o seu jumento. Letirá be arma. Falou o Bilam: eu uso só para cargas. Eu uso o jumento. Asherachav ta'alai. Falou: não, você me usa para montar em cima de mim. Akirai be arma. Falou Bilam: não, só às vezes eu monto no jumento. Meodechá be adayomazé. Continuou o jumento falando: não, você me usa para montar desde o começo, já faz muito tempo. Você me usa e não usa cavalos. Verod, não só isso. Xaraninhosale, carmacê e chute balaira. Você me usa para relações à noite, assim envergonhando o Bilam na frente dos anciões. Ktiv haka, com relação ao jumento de Bilam, é dito haskeniskant. Ktiv haka vetilo sohenet. Assim como a palavra sohen aparece aqui, aparece lá, nos dois casos se refere a relações. Ele vai odiar a telion. Sendo assim, como é que diz o Pasuk que o Bilam ele sabia as intenções divinas? Que ele sabia de falar exatamente qual que é um certo instante no dia no qual Deus se enerva. A pessoa que nesse instante fala alguma coisa, isso pode se concretizar, porque Deus está furioso nesse instante. E sobre isso falou o profeta futuramente para o povo de Israel: Amizechor namayatz Balak melech Moav. Lembre o que quis fazer o Balak, rei de Moav, o Manaito Bilam ben Beor, Menashetim Valagirgal, e que ele trouxe o Bilam para vir amaldiçoar vocês. Lemandatz Lekot Hashem. Lembrem as bondades que Deus fez. Mailemandatz Lekot Hashem. Qual que são as bondades que Deus fez? Amaral do povo de Israel. Deus disse para o povo de Israel: Deuna kama sakot asiti mechem. Olhem só quantas bondades eu fiz com vocês. Shaloka asti korotani amim bimei Bilam Arasha. Que naqueles dias nos quais o Bilam estava tentando amaldiçoar o povo de Israel, eu não me enervei nem por um instante. E por isso, o Bilam não conseguiu amaldiçoar o povo. Sheilmaleka asti korotani amim. Porque se em um instante daqueles dias eu iria me enervar, não ia sobrar nada do povo de Israel, porque o Bilam ia se aproveitar disso para amaldiçoar o povo. Haide kamarle Bilam le Balak. Sobre isso falou o Bilam para o rei Balak: Maekov lo kaba el, mas amno zamer. Ou seja, aqui que eu vou amaldiçoar, Deus não está amaldiçoando. Quem que eu vou me enervar, Deus não está se enervando. Ou seja, naqueles dias, Deus não se enervou nem por um pequeno instante. El zoem bechol yo. É dito no pasuk então que Deus se enerva por um instante durante cada dia. Vekama zamo. Durante quanto tempo ele fica furioso a cada dia? Rega, um pequeno instante, um segundo, talvez menos que um segundo, um pequeno instante é a hora que Deus está furioso. Shenemar, como fala o Pasuk, que rega beapó, chaim bertzano, um instante a sua fúria e uma eternidade é sua vontade de fazer o bem. Libaiteima, um outro Pasuk que pode nos provar isso, lechami bechadereha, fala o profeta para o povo de Israel: se recolha nos seus recintos, esgor la terra va adecha e fecha a porta atrás de ti, ravi que materega ad yavor zaam. Se esconda por um pequeno instante até que passe a fúria. Ou seja, existe um pequeno instante a cada dia no qual Deus está enervado. Eima tratar, e qual que é esse instante? Betlat shai kamaita. O instante está nas primeiras 3 horas do dia, que chavra carvalta de tarnegola. Se a pessoa vai ver na cabeça do galo, onde tem lá aquela pele vermelha, quando esbranqueia um pouco, esta é a hora, o instante, onde Deus está bravo. Pergunta a Gmará, Koroshata Veshata Nami Hivra. Toda hora tem traços brancos na cabeça do galo. Koroshata Veshala Itbeisuri Kisunke. Aishada Itbeisuri Kisunke. Toda hora tem traços brancos, mas tem algumas partes que estão completamente avermelhadas. Mas essa hora, onde Deus se enerva, tudo está embranquecido. Raumina tinha uma vez uma pessoa que não acreditava na Torá, que ele morava na vizinhança de Rebushua Ben Levi, ele toda hora enervava Rebushua Ben Levi e fazia coisas ruins para ele. Yomachad, uma vez Rebushua Ben Levi decidiu por fim nessa história, na Katar Negola, Vassar Lebekrai, ele pegou um galo, amarrou ele no seu pé, Veutif, ele sentou, ficou esperando, Amar, que mata o Shata, Iltai, eu vou esperar, vou ver a hora onde vai esbranquecer a coroa do galo, e aí eu vou amaldiçoar este pecador para ele acabar morrendo. Que mata o Shata, justamente quando chegou aquele instante, Nimrem, o sábio adormeceu. Amar falou, deve ser que não é um ato correto fazer isso, e Deus não quer que eu faça isso. Dictiv, como fala o Pasuk, Gam Onesh, Gam Onush, Latzadik, Lotov, Afilu, Beminei, Loibai Elemeirahach. Mesmo que ele é um mino infiel e que faz coisas ruins para mim, mesmo assim, não é uma maneira correta de se comportar, castigar e amaldiçoar os outros. Tana Mishmei de Reb Meir, fala para o nome de Reb Meir, Bishah Shachamah Zorachat Vamalachim Elachim Ketrehem, Adon Hashem Mishtachavim Lachamah, Miad Koetz. Na hora que os reis tiram sua coroa e o sol está nascendo, e eles se ajoelham para o sol, fazendo idolatria, nesta hora que Deus se enerva. Continua o pastor analisando a parasha de Balak. Vayakom Bilam Baboker Vachavosh Tatonot. É dito então que depois que o Bilam recebeu a autorização de Deus, ele logo de manhã acordou, arrumou, selou o seu jumento e partiu para o caminho. Tana Meshum Meshum Elazar, fala Meshum Elazar, Ahavá, o amor, a amizade, Mevatela Tchura Shergdura. Isso estraga todas as honrarias. Ou seja, a gente aprende isso em Avram, com relação a Avram Avinu, Dektiv, porque é dito com relação a Avram, acho que é Avram Aboker. Quando Deus ordenou o Avram Avinu de fazer a Kedat Yitzhak, é dito que logo de manhãzinha ele acordou, selou o seu burro e foi para o caminho. Ou seja, o Avram Avinu era muito rico, ele tinha vários escravos, ele poderia pedir que uma outra pessoa preparasse o jumento, mesmo assim, ele próprio fez isso. Ou seja, mesmo que não era a honra dele, mesmo assim, já que ele amava a Deus de todo o seu coração, ele próprio foi e fez o trabalho. Da mesma maneira, Siná, o ódio, também isso estraga as honrarias. Bilam, a gente aprende isso do Bilam, assim como o Bilam, ele próprio foi e selou o seu jumento, e não pediu para que um dos seus escravos faça isso, isso mostra quanto era a raiva dele, o ódio dele contra o povo de Israel, que ele próprio foi lá e já queria rápido ir para o caminho e preparou o seu jumento. Amara viu da Amara falou da Amara, Lula me assegurou a Adama Torá, Muma Mitzvot, Afilu Sholishma. A pessoa, mesmo que ele estuda a Torá ou faz Mitzvot, não Lishma. Lishma é uma pessoa que ele estuda pelo amor da Torá, porque ele gosta da Torá, porque ele quer conhecer as palavras de Deus, porque ele quer se aproximar de Deus e agradecer a Torá. Isso é uma pessoa que estuda Lishma, ou que ele faz Mitzvot, ele faz bons atos, porque ele gosta de Deus e quer se aproximar de Deus. Então, mesmo a pessoa que estuda a Torá ou faz Mitzvot, não Lishma, ou seja, ele faz isso com outros interesses, como por exemplo a pessoa que quer ser honrado para os outros, mesmo assim que ele continua estudando e fazendo Mitzvot. Por quê? Shmitok Shor Lishma, Ba Lishma. Porque mesmo que agora, nessa etapa, ele ainda está estudando não Lishma, na continuação, ele vai acabar estudando Lishma. Então agora é uma primeira etapa, mas futuramente ele vai ter o mérito de estudar Lishma, estudar com as verdadeiras intenções. E qual que é a prova para isso? Shebesachar, Arbaim Vestaim Korbanot Shekriv Balak, que pelo mérito dos 42 sacrifícios que fez o Balak quando ele tentou amaldiçoar o povo de Israel, Zachar Yatzamenu Rut, uma das descendentes dele era a Rut, que se converteu e futuramente foi a ancestral de David Amelech. E tudo isso veio pelo mérito dos 42 sacrifícios que fez o Balak, mesmo que as intenções dele eram intenções ruins. Amar Rabbi Yossi Bar Yochanan Rabbi Yossi Bar Yehuna, Rut, Arut, Bitó Shel Eglon, era filho de Eglon, Ben Beno Shel Balak, que era o neto de Balak, o rei de Moab. Amar Lei, Rava Le Rava Barmari, fala o Rava para Rava Barmari, Ktiv, é dito com relação ao rei Shlomo, Yitav Elokim et Shem Shlomo Mishimcha. O profeta fala para David, o pai de Shlomo, que Deus engrandeça o nome de Shlomo mais do que o seu nome, Vegdalet Kisom Kisrai, que o trono dele seja maior que o seu trono, abençoando o filho, que as forças dele sejam maiores que o pai. Ora, como é que eles falam? Seria isso uma desonra para o rei David quando eles dizem que Deus engrandeça o nome de seu filho mais do que o seu? Amar Lei respondeu o sábio, Me'en Ka'amra Lei. Eles não quiseram dizer que o nome de Shlomo vai ser maior que o nome de David, e sim que o nome de Shlomo vai ser tão grande assim como o nome de David também é grande. E a prova para isso, Tevorach Minashim Yael, Eshet Hever Akinim, Minashim Yael Tevorach. É dito que a Yael, pelo ato de bravura que ela fez, ela vai ser abençoada Minashim, mais do que as mulheres. Nashim Be'ohel Manino, quem que são as mulheres que são citadas no Pasuk? Sarari Fkarachelvia, são as quatro matriarcas do povo. Ora, Ara Lememar Achi, como é que o profeta então diz que a Yael vai ser abençoada mais do que as matriarcas? É óbvio que não. A intenção é que assim como as matriarcas foram abençoadas, assim também ela vai ser abençoada. Ela bem camarada, só que o pastor está comparando, não dizendo que ela vai ser mais do que as matriarcas. Assim também, então, com relação ao Shlomo, o profeta está dizendo que Shlomo vai ser tão grande assim como o rei David também é. O Priga de Rabbi Yossi Bar Huni. Essa explicação está em desacordo com o que disse Rabbi Yossi Bar Huni. Dama Rabbi Yossi Bar Huni, falou Rabbi Yossi Bar Huni, Bakol Adam Itkane. A pessoa pode ter inveja de qualquer um. Chutz Bibno Batalmidó. Exceto o seu filho e o seu discípulo. Porque a pessoa não sente inveja do seu filho, uma vez que é a continuação dele. E assim também do seu aluno. Bno Mishlomo. Com relação ao filho, a gente aprende isso do Shlomo HaMelech, assim como o profeta abençoou, que ele seja maior do que o pai. Isso não foi uma desonra para o rei David, porque ele não ficaria inveja do seu próprio filho. Betalmidó, e de onde a gente sabe que a pessoa não tem inveja do seu aluno? Duas explicações. Ibaitema veina pishnaim bruchacha, a primeira explicação é que o Elisha pediu do seu mestre que ele tenha a profecia duas vezes mais do que o seu mestre, e o mestre abençoou ele, ou seja, o mestre não ficou com inveja do aluno. Ele vai ter uma outra explicação, vai se morrer Tadav, Alav e Tzavel. Moshe Rabbeinu, ele foi ordenado de pôr uma mão na cabeça do seu discípulo Yoshua para nomear ele como o continuador da liderança, e ele próprio pôs as duas mãos em cima de Yoshua. Isso mostra que ele não tinha nenhuma inveja do seu aluno. Vayasem Davar Bepivila. O pastor conta que Deus, então, pôs bênçãos na boca do Bilam, ou seja, o Bilam, e fala o passo que o Bilam quis amaldiçoar, e tudo que ele quis amaldiçoar o povo de Israel, Deus transformou a maldição numa bênção. Rebi Elezer Omer, fala o Rebi Elezer, Malach foi um anjo que foi enviado, e ele que fez isso. Rebbe Yonatan Omer Hakar, Rebbe Yonatan diz que como se fosse uma rede, Deus pôs uma rede na boca do Bilam para que as maldições não saiam. Amar Rebbe Yonatan, fala Rebbe Yonatan, Bibirchato Shelot Rashat Alamed Maya Beribó. Vamos analisar todas as bênçãos que foram dadas, todas as brachot que foram dadas para o povo de Israel. E disso podemos entender qual que era a verdadeira intenção do Bilam. Porque, como disse o Pasuk, tudo que ele quis amaldiçoar, Deus transformou para o bem. Ou seja, vamos ver então o contrário. Tudo que ele abençoou, o contrário era a intenção dele. O Bilam quis amaldiçoar o povo de Israel, que eles não tenham Batei Kresda, Batei Midrash, sinagogas e casas de estudo. Como a gente sabe? Porque disse o Bilam, matou o Alecha Yaakov. Quando são bons as suas tendas, os Batei Midrash, casas de estudo do povo de Israel. Ou seja, se ele abençoou desta maneira o povo de Israel, aprendemos daqui, deduzimos, que a verdadeira intenção dele era amaldiçoar o povo, que eles não tenham casas de estudo, só que Deus transformou, invertiu a maldição em uma bênção. Da mesma maneira, ele queria amaldiçoar que a presença divina não paire sobre o povo. Como a gente sabe, porque ele acabou abençoando o povo, o Mishkan Terra, Israel. Quantos são bons, grandes, ou suas casas, ou seja, a presença divina que está em vocês. Ele queria amaldiçoar o povo de Israel, que o reinado do povo de Israel não seja longo. Como a gente vê, que ele acabou abençoando Kerechalim Nataio, que eles são compridos igual aos rios, assim como os rios continuam e não acabam, assim também o reinado do povo de Israel. Ele quis amaldiçoar que o povo não tenha vinhedos e campos de olivas, porque ele acabou abençoando Keganot, Anei Nahar, os campos nas margens do rio. Ou seja, ele acabou abençoando que o povo tenha campos, ele quis amaldiçoar que o povo não tenha campos para cultivar. Ele quis amaldiçoar que o cheiro do povo de Israel não seja tão bom, porque ele acabou abençoando Kaalim Nata Hashem, Deus plantou o povo de Israel assim como ele planta ervas cheirosas. Ele quis amaldiçoar que o povo de Israel não tenha reis bravos e honrados, porque ele acabou abençoando Karazim Aleimai, que os reis de Israel vão ser como os cedros nas margens da água, que são fortes e altos. Então a intenção dele era amaldiçoar ao contrário. Loyalem Melech Ben Melech. Ele quis amaldiçoar que o povo de Israel não tenha uma continuidade no reinado, só que os reis não sejam filhos dos reis anteriores. Porque ele acabou abençoando Yazilmaim Midarav, que a água do povo de Israel jorra do balde, assim como a água joga do balde, assim também os reis era a continuação do rei anterior. Lotehe Malchutam Sholedet Beomot. Ele quis amaldiçoar que o reinado de Israel não domine sobre outros reinados, porque ele acabou abençoando Vezdaro Bemaim Rabim, que eles vão dominar várias águas, ou seja, vários povos. Lotehe Azdar Malchutam. Ele quis amaldiçoar que o reinado de Israel não seja forte, porque ele acabou abençoando Vayarem Me'agag Malko. O reinado de Israel vai ser mais forte do que o Agag. Lotem Malchutan. Ele queria amaldiçoar que os outros povos não tenham temor do povo de Israel, porque ele acabou abençoando Vatinase Malchutó, que o seu reinado do povo de Israel seja erguido. Amar Avarkana, Fabra Avarkana. Kulam Hazrul Kala. No fim, no futuro, quando o povo de Israel acabou pecando, todas as maldições que o Bilam queria ter posto sobre o povo acabaram se concretizando quando o povo foi punido pelos seus pecados, exceto a maldição que ele queria, que não iam ter casas de estudos no povo de Israel. Isso não se concretizou, porque sempre na história o povo de Israel guardou e cuidou das suas casas de estudos e estudo da Torá. Shenemar, e dizemos isso no Pasuk, porque o Pasuk diz: Vai afoca Hashem Elokecha Lecha et Haklala Lebracha. É dito no Pasuk que Deus invertiu a maldição em uma bênção, que é Avraha Hashem Elokecha, porque Deus gosta de você. Klala Avroklot. É dito que uma das maldições foi invertida para uma bênção, que se refere a esta única maldição dos Batei Midrashot. Já as outras maldições acabaram se concretizando futuramente. Abra o Shavarachmani, fala o Shavarachmani em nome de Abionatan, mais dirti, ao que se refere o Pasuk, que diz o seguinte: Nemanim pitzei oev, veneteot neshikot sone. Antes as feridas de um amigo do que os beijos de um inimigo. A explicação é o seguinte: Tová kalá shekirera ochiá shironit Israel. É preferível a maldição que deu o Ahiá Shironi, um dos profetas, para o povo de Israel, mesmo que ele era mesmo que é uma maldição, mas já que veio de um amigo, ou seja, um profeta que gostava do povo de Israel, isso é melhor do que as bênçãos do Bilam, que odiava o povo de Israel. Por quê? A maldição do Achiá era a seguinte: Kilel et Israel bekané. Ele amaldiçoou o povo, dizendo que eles vão ser fracos, assim como uma vareta que cresce na margem do rio. Shenemar, como diz o Pasuk, Veikashem de Israel kasher yanud ekané bamai. Deus vai castigar o povo de Israel, assim como uma vareta balança na margem do rio. Makaneze. Podemos então falar o seguinte: assim como a vareta, Omed bemakom amai, vegizom achrif. Afinal de contas, ela cresce onde tem águas, e se a pessoa corta o bambu, a vareta, ela cresce de volta. Veja a chave berubim, e as raízes destas varetas que nascem na margem são fortes. Veja filo com rochote baolam baot vnoshvot bo en mezizot oto bimkomo. E mesmo se vêm ventos muito fortes, mesmo assim elas não arrancam a vareta. Ela, o olech o baimahem, a vareta vai para cá e para lá junto com o vento. Keivan shedovimo aruchot, omeda kelam komoi. Quando os ventos cessam, então a vareta volta para o lugar. Ou seja, ela pode balançar para cá e para lá junto com o vento, mas no fim ela acaba voltando para o seu lugar. Assim também o povo de Israel, ele vai ser castigado, vai para cá, vai para lá, mas no fim das contas ele vai acabar voltando para o seu local. Aval Bilam Arashá, porém, o Bilam, Birkan, ele abençoou o povo de Israel. Qual foi a benção? Be'eres, abençoando que eles sejam fortes, igual um cedro, uma árvore muito alta e forte. Ma'eres ei no med mukom omai. O cedro, ele não cresce perto de águas. Veshorashavmoatimi, as raízes não são muito profundas. Vengizomachrif, se a pessoa corta o cedro, ele não cresce de volta. Afilo komerkotche baolam baot vnoshoto ei mezizototomukomo. E mesmo que muitos ventos não conseguem derrubar uma árvore dessa, kevanchebar ruachdromit, se vem o vento do sul, um vento bem forte, miado kartobe vachotol panav, ela arranca a árvore e a árvore fica caída e não cresce de volta. Não só isso, que o que o profeta comparou o povo com uma vareta é muito melhor do que o que abençoou o Bilam, que comparou o povo com uma árvore. Não só isso, também quando depois, se a vareta é arrancada, ainda se usa do cané, dessa vareta, se usa para fazerem canetas que com elas são escritas Sefer Torah, Itfilim e coisas de santidade. E por isso, o profeta, mesmo quando ele amaldiçoou o povo de Israel, ele escolheu a metáfora de Cané, isso é preferível até mesmo do que a bênção de Bilam, que odiava o povo de Israel. Contu, Serotov.